Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Glória a Deus! Tudo bem? Muito bom! Estamos diante de um culto muito importante para mim. Nós estamos a uma semana da nossa Páscoa. Como foi dito, haverá um culto de Páscoa domingo que vem, às 10 da manhã. Mas haverá na sexta-feira de Páscoa, sexta-feira santa, nosso encontro de liderança de todas as igrejas. Todos os líderes e colíderes estão convocados para estarem aqui na manhã e na tarde do dia 19 para falarmos sobre um novo momento da igreja e uma mudança de fase, uma mudança do nosso foco 2019. Você sabe qual que é o foco 2019? Está lá, né? Ide, fazei discípulos. Então, Deus nos deu isso como uma palavra no final do ano passado, de continuarmos a falar a mesma coisa que foi o nosso foco 2018, que era ide, fazer discípulos. Mas acrescentamos um aspecto muito importante, e que é a diferença entre dar certo e dar errado, que é a primeira fase que está lá, em azul, seja cheio do Espírito Santo. Durante o ano serão três fases: cheio do Espírito Santo, a segunda é evangelizar com ousadia, e a terceira é cuidar de vidas. E o que vai acontecer agora nessa Páscoa é essa mudança da fase cheio do Espírito Santo para a continuação dela, que é pregar o Evangelho. Falar para todo mundo: arrependei-vos, convertei dos vossos pecados e batizai-vos, né? Então, evangelizar com ousadia. E isso foi o momento pela qual, a razão pela qual eu creio que o ano passado pouca coisa se fez, porque todos nós concordamos que é importante, que é espiritual, que é de Deus, falar do Evangelho. Mas nem por isso nós falamos. Eu não sei quando foi a última vez que você, pessoalmente, falou de Jesus para alguém e essa pessoa se converteu. Tivemos, semana passada, 10 batismos. Então, 10 pessoas foram alcançadas, alguém falou com eles, e eles se converteram. Somos 400. Se cada um, todo mês, falasse com alguém, ia faltar batismo, né? Se cada um, uma vez por ano, falasse com alguém, dobrava a igreja em um ano. Como há muitos que estão aqui, e nós temos crescido, pessoas que vêm de outras igrejas, de outros lugares, que mudam, que nos conhecem, quantos do nosso crescimento são de pessoas que não eram cristãs, mas se converteram porque alguém evangelizou? E aí fica a pergunta: e por que que nós não fazemos isso, né? E eu sei que, pelo menos, a vasta maioria de vocês aqui tem esse desejo, gostaria, né, se alegraria se fosse, pudesse ser usado para converter alguém. Mas por que que não é usado? Porque há várias amarras, limitações internas, nossos temores, nossos medos, em agir assim. E a evangelização não é apenas fruto da consciência, é fruto de uma autoridade. E eu queria falar com vocês sobre isso aqui. Porque também é verdade que nós, e nós como igreja na família mais ainda, queremos ter uma vida sobrenatural e espiritual. Então, quando você fala do Espírito Santo como um agente sobrenatural que fala com você, que te encaminha na vida, que abre passos, que faz milagres, ou nós queremos isso. Quem não quer Deus dizendo o que temos que fazer? Esquerda ou direita? Aceitar ou negar? Tomar essa decisão? Quem não quer ter uma vida milagrosa? Todos nós queremos. E a expectativa de quem está na igreja é essa: de que nós sejamos, de alguma maneira, sobrenatural, guiados por Deus, para que o resultado da nossa vida não seja apenas a dimensão do nosso esforço ou da nossa condição, mas a dimensão de Deus. Nenhum de vocês escolheu onde nascer. a família em que nasceu. E talvez isso seja motivo de reclamações para muitos, né? Puxa, podia ter nascido com um pai milionário. Podia ter nascido em outro país. Aí você pensa, Afeganistão. Não, né? Pensa Estados Unidos, Europa. Talvez tenha uns decassegue aí que gostariam de ter nascido no Japão. Sei, vada. Ainda bem que não, né? Ainda bem que não. A gente pensa. Por quê? Porque o lugar em que você nasce define muito daquilo que você vai poder fazer ou ser. As coisas que seus antepassados construíram, elas são dadas a você por herança. Você recebe de graça. Então, com certeza, você deve conhecer alguém que nunca fez nada na vida e é rico. Porque nasceu no lugar, aspas, certo. Aí os pais ou a família construiu um patrimônio, herdou um monte de terras, de imóveis. A função do cara é fazer nada. A gente conhece, mas são poucos, porque a grande maioria não teve esse privilégio. Tem que construir, tem que batalhar. Agora imagine por um momento que você pudesse escolher a sua família. Se eu pudesse falar, bom, agora eu vou ver com quem eu vou nascer, vou ser filho do Bill Gates. Se você pudesse escolher a riqueza do seu pai, ou a fama do seu pai, ou o poder do seu pai. Tem muita gente que acha que isso faria diferença, né? Às vezes, ser filho do famoso é pior ainda, né? Pela sombra que isso traz sobre você. Mas a gente crê que seria maravilhoso. Eu estava hoje vendo as coisas que eu escrevi ao longo do tempo, né? Eu vou anotando tudo nas minhas anotações aí do eletrônico para não perder mais, porque eu já cansei de perder o que eu escrevi. Então já faz uns anos que eu tenho escrito e colocado no mesmo lugar, e agora que tem a nuvem, já não perde mesmo, né? Tem anotações antigas. Aí uma delas que eu escrevi lá, que eu anotei, foi que Deus não é curioso. Deus não é curioso, por isso que não há deusas. Mas por uma razão, pelo menos. Ele é onisciente. Então, se ele sabe todas as coisas, como ele pode ser curioso? Curiosidade é justamente a vontade de saber um negócio que você não sabe, né? Nada pior para minha mulher do que eu falar isso para ela, né? Tem uma coisa para te contar. Depois eu conto. Acabou o dia. Conta agora. Não. Depois eu conto. Mas é importante? É importante sim, mas tem tempo. É impressionante o resultado disso. Eu tenho um amigo que me mandou. Você pode falar agora? Eu falei, não, agora eu não posso. Pode esperar? Ele falou, pode. É importante, mas não é urgente. Eu falei, tá bom, depois eu falo com você. Não me deu nenhuma coceira, não senti algum... Eu até esqueci, pra falar a verdade, lembrei agora. Então Deus, ele é onisciente, portanto ele não é curioso, ele sabe todas as coisas. Agora se ele fosse curioso, aí ele teria todo o poder para poder descobrir o que ele quisesse. E poderia ir em todo lugar para saber o que não está acontecendo. Porque ele também é onipresente, também é onipotente. E ao ser Deus onipresente, onipotente, onisciente, ele se basta. Mas escolheu delegar essas coisas a nós. E nós, como filhos dele, podemos ser todas essas coisas no Pai. Ele nos fez herdeiros dele e co-herdeiros em Cristo. Ou seja, você pode escolher o seu pai. E pode escolher um onipresente, onipotente, onisciente. E pode escolher um que é dono de toda a riqueza. E pode escolher um que vai te dar toda a herança. Isso não devia ser... Não devia fazer fila para encontrar um cara desse, né? Puxa, eu quero um pai assim. todo poder, todo conhecimento, toda condição, e ele quer que eu seja filho dele, eu quero ser filho dele, eu quero. Todo ano eu vejo as estatísticas de crianças que são adotadas no Brasil. Nós vamos ter inclusive um evento desse agora em maio, sobre órfãos. Vai ser lá na Vila Mariana, 24 e 25 de maio. Se você tiver condições, vá, porque esse é um assunto muito importante. O Instituto Renovo, ele toca nesse ponto. Há um ano retrasado já, hein? Já um ano retrasado. Nós fizemos uma pesquisa com as organizações que tratam de adoção de crianças. Para dar para cada uma delas R$50 mil. Selecionamos 10 organizações, cada uma recebeu R$50 mil de oferta para melhorar a sua condição de cuidar de crianças. Então conhecemos vários, né? O que faz, o que não faz, o resultado. Não vou contar aqui porque as histórias não são para hoje isso. Mas é tremendamente impactante ver como as crianças que são órfãs sobrevivem. As lutas, as dificuldades. E a expectativa que elas têm quando vem alguém visitar para serem adotadas. Mas quando vai ficando adolescente, diminui drasticamente a chance. E quase ninguém quer adotar um adolescente. Um bebê, alta demanda. Se for um bebê loirinho, olho azul, mais ainda. As pessoas têm um estereótipo na cabeça. E elas vão atrás disso. Agora, quem quer adotar um adolescente? E esse sentimento de rejeição está lá neles. Bom, Deus quer te adotar adulto. Ele está disposto a te adotar da idade que você tem. Com todo o rolo que você traz junto. Você já traz um monte de dívida. Já traz um monte de problema, já traz um passado, um backlog. E Deus está falando, eu quero você. Eu compro esse preço. Jesus falou isso, fostes comprados por bom preço, não vos façais servos de homens. Então existe um pai que quer filhos. E essa mensagem deveria ser a maior mensagem. Mas nós não conseguimos nem transmiti-la. E temos, às vezes, medo do que eles vão pensar se começar a falar de Deus para a pessoa. Já falei isso aqui, eu me lembro quando eu era criança que eu ouvia na igreja que tinha que evangelizar. E ficava pensando, tem que evangelizar, senão eu vou ser punido. Ou seja, se eu não pregar, Deus vai me castigar. Porque aquela alma vai para o inferno, é culpa minha, que não preguei. Então você entrava num ônibus e começava aquele drama, ai meu Deus do céu. Eu lembro disso, eu entrava no ônibus pensando, espero encontrar um lugar que não tenha ninguém. Porque se eu sentar do lado de alguém, eu vou ter que falar Jesus para ele. Falar o quê? Eu escolhi um banco vazio e ficava lá, Deus, que ninguém sente aqui. Aí sentava um fulano, você olhava para a cara daquela pessoa, o que eu falo? Porque a sensação é, se você interromper a vida de alguém para dizer, Jesus te ama, ele vai bater em você. Então dentro de nós existe uma resistência, um medo, existe uma covardia que nos impede de falar. Não diga que não, porque isso não depende de você. Isso foi colocado. A sociedade cria um ambiente que fala é ridículo alguém que é cristão. E cada vez mais ela diz isso. É ridículo. Por isso eu gostei de ouvir o presidente falar essa semana na reunião dos prefeitos. Somos 5.700 municípios no Brasil. Então reuniu todos os prefeitos lá, não eram 5 mil e tantos, mas tinha pelo menos mais da metade lá, sentados em Brasília para falar do governo. Ele falou essa frase que obviamente não sai na Rede Globo. Ele falou, eu sei que a maioria de vocês aqui crê em Deus. Eu também. Nós somos um país cristão. Parece que é proibido falar isso hoje. É vergonhoso admitir que nós somos um país cristão, que nós cremos em Deus, ou seja, cremos que é um ser sobrenatural, invisível, que cuida de todas as coisas e protege a todos. Para um político, para um rico, para um ideólogo, isso é um absurdo. Como você crê nessa superstição? E isso vai nos intimidando, porque se eu for falar de Jesus, eu vou falar, Jesus, faça-me um favor. E nós perdemos a capacidade de tocar as pessoas. Eu já bati muito de frente com isso. Confesso que tive minhas fases piores e melhores, né? Quando eu tinha 10, 11 anos, eu tinha esse medo aí de entrar no ônibus. Depois eu comprei um carro e acabou o problema. Mas sabe o que é verdade? Depois que eu consegui comprar um carro, o primeiro carro que eu tive já estava namorando a Leni. Sei lá quanto eu tinha. 20 e tantos anos. Eu vim aqui na USP. A USP tinha antigamente o ponto da carona. Quando eu estudei ali, todos os alunos na saída da USP, em frente à educação, naquela avenida principal lá no final, em frente à faculdade de educação, tinha o ponto da carona. Hoje não existe mais porque é perigoso da carona. Um negócio que mudou muito. Mas todo aluno que não tinha carro, ele ia lá e ficava lá. E os que tinham carro passavam e perguntavam, para onde você vai, para onde você vai, para onde você vai? Aí eu vou para tal lugar, tal. Entrava e saía de carona. Eu pegava muita carona porque eu morava lá no Jabaquara, lá na Conceição. Era muito longe, né? E de carro, e não tinha metrô, ó. Então era ônibus mesmo. Então, ficava no ponto de carona. No dia que eu ganhei um carro, comecei a dar carona. Ganhei? Não, comprei. Dar carona. Aí o cara sentava e falou, bom, agora sentou aí e vai me ouvir. Já estou por cima. Já melhorou a condição de pregar. Por quê? Porque com 18 anos eu entendi isso. Nós somos maioria em Cristo. E eu comecei a orar a Deus, Senhor, eu quero cumprir a tua vontade. Qual é a tua vontade? O que eu faço hoje? Com quem que eu falo? O que que eu faço? Essa pessoa, não é? Esse é o momento, não é? Há momentos. E Deus toca nesses momentos. Eu já contei algum desses testemunhos aqui. De Deus falando e as coisas acontecendo. Porque quando Deus fala, não tem contraindicação. O duro é que ele fala, às vezes, quando você menos quer. Porque se você estiver lá, sentado no seu carrão, com uma pessoa do seu lado, inferior a você, é fácil você falar. Se o seu funcionário, se a sua empregada, se o mendigo perguntar alguma coisa, você vai pregar para ele com, ó, aqui, meu amigo, funciona assim. Porque tem o poder social, o poder econômico, o poder cultural, que te coloca como superior. Mas na hora em que ele manda você falar com o seu superior, aí... Isso aconteceu comigo algumas vezes. Algumas vezes com autoridades. Eu tive que falar para um diretor do Banco Central uma vez. Deus me colocou naquela cruzilhada. Falei, vou falar com esse cara. Eu queimei em cima dele. Ele estava do meu lado, ficou até... Mas era uma palavra de Deus na vida dele. O resultado foi imediato. Aí você vê que foi de Deus mesmo. Um pouco antes... Uns anos antes, eu tinha que falar com o meu chefe, que era o diretor do banco. E eu era um estagiário trainee. E Deus me tocou um dia, claramente, para falar com ele sobre o casamento dele. Foi difícil aquilo lá. Aí eu resolvi, marquei a entrevista lá com a secretária, subi na sala dele, sentei na cadeirinha, contei isso há um tempo atrás, não sei aonde, acho que não foi aqui. Acho que foi em Santos. Entrei na sala dele, sentei lá e... Pois não. Então... Sabe que eu sou cristão. E hoje eu estava orando por você. Eu senti que eu devia falar, orar sobre o seu casamento. Então eu queria falar que o seu casamento é uma coisa muito importante para Deus, não só para você. E eu falei lá poucos minutos sobre isso. Ele ficou impassível. Ok? Sei. Entendi. Só isso? Só isso. Estou indo embora para o teu emprego. Sai de lá assim, ai, 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 ai. Ah. E ele não falou nada. Graças a Deus não me mandou embora também. E passou o tempo. Eu cresci lá na organização. Virei diretor que nem ele. Ficamos amigos, somos amigos. Mas depois de alguns anos, eu recebo uma ligação. Paulo, tudo bem? Já morava nessa casa onde eu moro, que tinha acabado de mudar para lá. Digo que faz tempo. Tudo bem, o que foi? Lembra uma vez que você entrou na minha sala e falou que Deus estava preocupado com o meu casamento? Eu falei, lembro. Pois é, preciso da sua ajuda. Podemos ir aí? Claro. Aí veio ele e a mulher sentar lá na sala comigo com a Leni. Blá, 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 blá. Jesus. Casamento. Graças a Deus continuam casados. É. Glória a Deus. Quando você fala aquilo que Deus quer que você fale na hora que Ele quer que você fale. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu reparei algumas coisas aqui, vendo como Deus operou em Atos no começo da pregação. A segunda fase é evangelize com ousadia. Vou deixar aí. Evangelize com ousadia. Essa fase vai ser lançada oficialmente na sexta-feira agora que vem, para toda a igreja. E no dia 28, dia 21 é o nosso culto de Páscoa, normal aqui, os que estiverem viajando vão para onde quiserem, mas nós vamos estar aqui celebrando a Páscoa. No dia 28 nós vamos fazer um culto de lançamento dessa fase, que vai acontecer em todas as igrejas, em suas datas, o Butantã é o primeiro com o dia 28, porque nós temos uma novidade, que é uma ferramenta de evangelização. O nosso JEP está mudando para ser o SAL, que é uma maneira de você poder evangelizar através do seu celular. Eu não vou falar sobre isso agora, não, mas saiba que você vai ter uma grande ferramenta de evangelização. Agora, a primeira fase, volta então lá, primeira fase. Seja cheio do Espírito Santo. Você se considera cheio do Espírito? Viu só, Leni? A gente ora, fala, jejua, ministra. Aí quando você pergunta, ninguém responde. Você se considera cheio do Espírito Santo? Porque você é mesmo. E se você olhar aqui a nossa igreja, esses momentos que nós estamos vivendo, nós temos recebido essa presença de Deus. Deus tem se manifestado nas nossas reuniões, nossos cultos. Há momentos fortes. Eu lembro da última ceia aqui, que foi um momento tremendo, cheio do Espírito Santo. Que Deus está nos visitando. Nossas reuniões de oração, os grupos nas casas. Há várias evidências e há vários momentos com Deus preciosos. Nos adolescentes, nos jovens, em nosso meio aqui. Mas e depois? Porque tem um negócio, se você buscar o Espírito Santo só por ele, vai falhar num ponto. Se olhando o livro de Atos, nós vamos ler alguns textos aqui, lá em Atos tem manifestar o Espírito Santo e falar do Evangelho. Essas duas coisas têm que andar juntas. Manifestar e falar. Por isso, o segundo passo aí, bota de novo lá, é evangelize com ousadia. E o que eu já preguei aqui foi, no Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, sobre os discípulos, para que eles tivessem ousadia. Porque se evangelizar sem ousadia, não tem resultado. Sou eu lá sentado naquele banco de ônibus, tremendo de medo que alguém sente do meu lado. Com que ousadia vou pregar o evangelho? Moço, desculpe. Eu sou crente. Aquele cara chato. Que não sabe a hora certa de falar as coisas. E eu, por minha consciência, por minhas culpas, para ir para o inferno, eu sou obrigado a pregar para você, que eu não dou a minha para você. Mas eu tenho que pregar, porque se eu não pregar, Deus vai me culpar, vai me acusar. Então eu vou ter que te dizer, eu sei que você não acredita, que doideira, né? Mas sabe, Jesus morreu para te salvar. Será que você quer se converter? Não, tá bom. Cumpri minha missão, vai para o inferno em paz. Que maneira boa de evangelizar, né? Mas era assim que eu me sentia. Quem vai querer ser crente? Parece até que você se menospreza. Poxa, é bom para você? Para quem é filho de crente, essa é uma questão. Devem ter poucos aqui, que eu sei que a maioria estão no Sinai, né? Isso aí. Mas essa é uma questão. Porque se você é filho de crente, aquilo vem automático. Você herdou aquele discurso todo. Então, ok, legal, Jesus morreu, salvou, tal. Não quero, eu quero ser cristão sim. Mas você não tem aquele fogo, não. É uma obrigação. Em algum momento, você tem que ser tocado pelo Espírito Santo para falar, ó, esse negócio é bom. Porque quem está lá na draga, quem está no buraco, quem está perdido, e Deus vai lá e resgata, é eternamente grato. Mas o filho dele já nasceu na boa. Então ele já não acha assim, então... Tudo bem, né? Mas tem coisa também legal aí. Lollapalooza. Sempre que eu penso no Lollapalooza, eu lembro da família portuguesa aqui. Porque é Lola pra Lusa. Por isso que a Gabi foi. É Lola pra Lusa. É uma questão étnica. Então você fica assim... É legal ser cristão, mas tem outras coisas legais também. Você precisa de um poder de Deus te encher para te transformar daqueles apóstolos no cenáculo, com medo, escondidos, pensando, e agora Jesus morreu, nós estamos sozinhos aqui, para ousadia na palavra, para pregar com autoridade, para falar, somos maioria. O Espírito Santo enche para isso, manifestar o Espírito para falar. Eu escrevi aqui, olha, manifestação sem pregação é entretenimento ou é interesse próprio. Então, igrejas que pregam sobre o Espírito Santo, mas não, que falam sobre o Espírito Santo, mas não pregam o Evangelho, aquela manifestação do Espírito sobrenatural é um entretenimento. Vamos a gente vai olhar, ver lá a luz brilhar, o dente de ouro nascer, os sinais serem manifestos, porque todos nós queremos ver o circo. Agora, por outro lado, pregação sem a manifestação do Espírito Santo é discussão. Você prega, 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 mas sem nenhum poder. Então vira um conflito de ideias. Eu acredito nisso, você acredita naquilo. Eu acho que Deus criou o mundo. Ah, eu acho que o mundo é o fruto do acaso. E começa uma discussão científica, filosófica, de conhecimentos gerais. Vira uma discussão. Cansei de fazer isso. Porque você vai crescendo com o tempo no conhecimento bíblico e vai encurralando as pessoas. Mas quando você encurrala ela de todo jeito, ela se converte? Não. Muitos anos atrás, lá em São Carlos, quando eu era... estudante, tinha uma casa, lá em São Carlos tinha uma igreja lá que adotavam os estudantes universitários cristãos. Então, eu tinha uma família lá, que era a família da Miriam, que depois casou com o Gerson. Aliás, a razão pela qual ela casou com o Gerson, que o Gerson é meu amigo, foi pra lá. Então, a família da Miriam me adotava lá. Então, bom pra mim, porque eu tinha lugar pra comer no fim de semana, se acontecia algum problema, eles cuidavam. O pai da Miriam era o gerente do Banco do Brasil, tinha uma boa casa, uma boa estrutura, era muito legal. Eu virei irmão deles mesmo. Mas aí um dia, apareceu um rato. E estava a mãe da Miriam e a Miriam em casa. Aí me chamaram para matar o rato. Papel de irmão. Nunca tinha matado um rato na minha vida. Eu também não ia falar isso para eles, né? Claro, matar ratos? Pois não. Estamos aí. Onde está o felino? Ah, não, não. Estava num quartinho lá, num escritóriozinho deles. Estava lá o rato. O escritório tinha lá cadeira, escrivaninha, sofazinho, um monte de coisa. E o ratinho lá escondido, um camundongo. Eu não tenho medo de rato. Já é alguma coisa. Tem gente que tem, né? Mas também nunca tinha matado um rato. Então eu entrei naquele negócio lá e falei, bom, pensamento de engenharia, né? Como é que eu mato o rato? Primeiro passo, encontre o rato. Então, e o rato fugindo. Aí eu fui tirando as coisas de lá. Tirei as cadeiras, que é fácil. Tirei as coisas que estavam no chão. E olhando o rato, né? Onde ele está. E nada do rato aparecer. Tem certeza que tem um rato aqui? Tem! As duas em cima da cadeira lá, né? Tira o negócio, tira a escrivaninha. Eu fui limpando a sala, até que apareceu o rato. Aí ele correu para trás do negócio, Era um negócio pequenininho, um quartinho bem pequenininho. Não tinha para onde ele sair. Aí eu tirei tudo, fiquei eu e o rato. Ele ficou encurralado no cantinho ali. E eu descobri o que um rato faz quando ele não tem para onde fugir. Ele vai para cima de você. Quando o rato viu que não tinha esquerda, não tinha direita, era eu e ele, ele partiu para o ataque. Eu descobri uma segunda coisa naquele dia. Quando um rato entra na sua calça, ele não sobe pela calça. Ele sobe pela perna. Aí o rato subiu pela minha calça. Ou seja, pela minha perna. Aí eu peguei ele aqui. E agora o que eu faço com o rato? Se apertar muito. Se não apertar muito. Aí eu fui levantando a barra da calça, o rato ali. A Cláudia já tá. Era eu, né? Aí quando eu consegui tirar o rato dali, ele saiu meu tontão lá. Eu matei ele umas 7 vezes. De raiva daquele rato. Fazer aquilo comigo. Matei o rato. Outros ratos vieram, agora tem rato em casa. A Leni já. Outro dia ela entrou em casa e tinha 3. Raro ter rato em casa, mas agora a gente descobriu onde eles entraram, né? Tinha que tirar os 3 ratos de casa. Já matamos alguns lá. Já tinha muito jovem lá em casa também, que eu já percebi que tem muito jovem da igreja que é cheio de coragem e fé. Começa a louvar e adorar a Deus quando aparece um rato. Né? Subindo em cima da cadeira junto com as mulheres. Por que eu lembro disso? Que quando você encurrala uma pessoa no evangelho e começa a mostrar que aquilo que ela crê não faz sentido, que aquilo que ela fala não funciona, que as razões pelas quais ela não crê em Deus são furadas, a última coisa que ela faz é te atacar. Porque você está pregando palavras e sem manifestação de poder. E vira uma discussão. Se o cara for bom, ele é capaz de ganhar a discussão. E tem um monte de gente, pastor, eu falei com um amigo, ele falou isso, eu não sabia o que responder, o que eu falo? Aí você explica, explica, explica. Se você for bom, você ganhou um inimigo. Então, qual que é a solução para isso? Vamos olhar lá em Atos. Atos capítulo 2. O que eu falei aqui? Manifestar e falar. Manifestação sem pregação é entretenimento ou interesse próprio? Ou seja, eu quero o Espírito Santo para o meu interesse. Eu quero a revelação para ficar rico. Eu quero entender como eu vou me virar. Não estou preocupado com ninguém, estou preocupado comigo mesmo. Atos 8. Atos 8 conta a história de Filipe indo para Samaria. Jesus falou, ide, pregai o evangelho, Jerusalém, Judéia, Samaria, até o fim da terra. Só que ninguém foi. Porque está todo mundo no gostoso, porque as pessoas querem interesse próprio. Então, em Jerusalém, estava queimando, era um fogo só. 5 mil se converteram, 3 mil se converteram, a cidade inteira respirava de Jesus. Então, estava lá gostoso. E os discípulos não estavam pensando em ir para todo mundo. Então, só vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Aí, começou uma perseguição. E o Filipe foi para Samaria. Versículo 3. Paulo, que é o Saulo, começou a assolar a igreja. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. A gente não lembra muito disso aqui, mas o Paulo começou a carreira dele assim, prendendo e matando. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, eles pregavam a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então aqui tem o quê? Tem alguém que estava meio na zona de conforto, que foi empurrado para sair de Jerusalém para não ser preso, e por onde ia pregava a palavra. Ele já estava cheio do Espírito Santo. E ele falava, e os sinais acompanhavam. Então eram as duas coisas. Os espíritos imundos saíam de muitos, clamando outra voz. Paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Meus irmãos, pregar o evangelho sem manifestar os sinais é coisa de teólogo. Funciona em faculdade e academia. O povo quer ver, mas tem que ouvir. E se ficar só vendo, virou circo. Se ficar só falando, virou debate teológico. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. E atendiam a ele porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Isso está demais hoje em dia. Você pega qualquer revistinha, que hoje nem mais vocês têm revista aí, né? Internet, YouTube, você vai ver isso aí, esoterismo, artes mágicas, pessoas interpretando sonhos, falando de coisas do futuro, lendo pedras, cartas, vagens. O esoterismo está aí, você com certeza conhece alguém que crê nessas pataquadas. Chegou uma revista em casa, ainda existe revista, né? Eu olhei aquela revista, nossa, que revista é essa aqui, mano? Eu descobri que o Rolando fez uma assinatura na revista, olha lá o nome dele lá. Caramba, como é que alguém parou o Rolando no aeroporto, ele deve ter falado com as pessoas e mandaram a revista lá em casa. Saúde, revista de fitness. Aí tinha uma mulher lá na capa da revista. Karma terapia. Então, estuda o karma para entender as vidas passadas e como que elas influenciaram a sua vida de hoje. E aí a pessoa, a fulana lá, ela tem um regime alimentar que é com o karma. Uau! Slow food eu já conhecia, agora karma deve ser a versão caipira, né? Karma. Vai com karma. Slow food. Ela só come comida de coisas e de animais que não sofreram nas gerações passadas, nada. Uau! E as pessoas acreditam nisso. Você é tão velho quanto o Simão. Fazia mágica, a turma lá achava ele um grande personagem. Mas, como cresce em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Porque ele via aquele pessoal que Felipe estava fazendo sinais que ele não conseguia fazer, e era de verdade, não era mágica. Ele ficou, uau, o que é isso? Então, quando um esotérico entender quem está em você, o poder de Deus está em você, a autoridade está em você, ele vai calar a boca. Não é você que vai ficar, porque ele vem falar coisas especiais. O Rolando conta essa história. Apareceu no consultório dele um homem que dizia que ele sabia todas as coisas porque o Espírito falava com ele. E ele tinha lá um pêndulo que ele mexia e dava a resposta. E ele falou, quer ver? Eu vou fazer com você aqui na frente. E aí ele começou a perguntar, ele não sabia nada do Rolando, né? Ia perguntar para o pêndulo as coisas e o pêndulo indicava. O Rolando ficou impressionado com aquilo, porque aquele negócio estava funcionando na frente dele. E ele falou, tá vendo? Eu tenho poder. Eu tenho poder. Aí o Rolando estava meio assim, falou, uau, o cara aqui é bruxo mesmo. Mas aí ele falou, não, mas eu tenho um poder maior que o seu. Falou, tem? Você é capaz de prever as coisas que estou falando aqui também que nem eu? Falou, não, meu poder é maior que o seu. Porque se eu quiser, você prevê. Se eu não quiser, você não prevê. Falei, como assim? Eu vou orar aqui e você não vai conseguir mais fazer nada. Aí ele orou lá, repreendeu em nome de Jesus, falou, pode botar aí o seu pêndulo. Aí o cara foi, o pêndulo não mexeu mais. Aí ele ficou, como que você conseguiu fazer isso? Eu não sou eu, é o poder de Deus. Você não precisa ser especial, você precisa crer em Deus. E está com você uma autoridade maior do que está com a pessoa. E o Simão viu isso. E aí os apóstolos estavam em Jerusalém e vieram para Samaria para orar pelo Espírito Santo, para que recebesse o Espírito Santo. Versículo 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que aquela, pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Quero dizer para você que você está numa igreja que acredita nesse versículo. E que não vende poder espiritual. E que não vende oração especial. E que não vende toalha suada de apóstolo. Pode bater palma. Não é por dinheiro. Nem direta e nem indiretamente. Porque a gente não quer o dinheiro de ninguém aqui. Foi o que o Marcel falou no dízimo. Nós damos por amor e por convicção, não por interesse. Porque se você dá dinheiro para que Deus te abençoe, é por interesse. Toma cuidado. Então o que Pedro falou para Simão aqui, tem que ser dito muito alto nas igrejas hoje. O teu dinheiro fica com você. Porque o nosso negócio é pregar o Espírito Santo e não arrecadar fundos. Arrepende depois dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. E olha que o Pedro sabia que ele tinha se convertido. Mas ele se converteu, mas o histórico dele estava lá. Quando ele viu aquilo tudo, ele falou, uau, esse é o negócio. Imagina se eu tenho esse treco aqui. Eu vou ser de novo a grande personalidade. Eu vou ser a personagem. Todo mundo vai me procurar e eu vou dar uma de João de Deus. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Palavra dura. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim, ó Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Então, palavra e manifestação. A manifestação traz a fé. E o contrário é a discussão. Paulo disse isso, é um texto famoso, 1 Coríntios 2, 4. Paulo foi pregar para Corinto porque Deus mandou. Vocês conhecem a história. Ele tinha uma ideia lá de pregar na Ásia Menor, Corinto ficar na Grécia, mas o Espírito Santo apareceu para ele, impediu. E aí ele teve uma visão de um homem em Troa, de aeroporto, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele entendeu que o Espírito Santo estava mandando ele ir para a Grécia. E ele foi rapidamente e pregou o evangelho e chegou em Corinto. Grécia era o lugar do conhecimento, como você sabe, é o berço da filosofia. A ocupação dos gregos era filosofar e pensar. Escolas e escolas de pensamento. Vários tipos, já preguei uma vez sobre isso aqui. Então eles gostavam do assunto. E os gregos tinham uma coisa que os judeus não tinham. Eles conseguiam entender mentalmente o abstrato. O judeu era bem prático. Pode ou não pode, deve ou não deve, lei. Obedece à lei. O grego pensava filosofia. Existe um espírito. Existe algo maior. Quando Paulo pregou em Atenas, no Areópago, eu tive a chance de ir lá no lugar onde ele pregou, está lá ainda o lugar. As pessoas iam lá para discutir. Eles se reuniam ali para falar como a vida é. Gregos passavam a vida inteira para escrever uma frase de uma maneira perfeita. Eles tinham amor por esse negócio. E realmente o berço da nossa civilização é grego. Por tudo que eles pensaram e imaginaram. E Paulo foi pregar o evangelho. Um judeu pregando o evangelho para o grego. E aqui ele fala para os coríntios quando ele está escrevendo a carta. 1 Coríntios 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Que tremendo texto esse. E Paulo poderia falar com palavras pessoas de sabedoria humana, porque ele era inteligente e conhecido e culto. Ele era preparado. Quando ele pregou em Atenas, ele não usou a Bíblia, que eles não conheciam. Ele usou os poetas e os filósofos gregos. Ele conhecia o assunto, mas ele sabia que o que resolve não é você falar coisas complicadas. O que resolve é manifestar o Espírito Santo. Então, meu irmão, se você não tem sublimidade de palavra de sabedoria, não tem problema. O que você tem que ter é a ousadia de falar. Porque Deus sabe como que ele vai usar a sua palavra para mudar a vida do outro. Eu já contei aqui a história de um homem que era um cara muito rico e bem de vida aqui e tinha um funcionário lá, um empregado da casa dele que era cristão, que frequentava uma congregação nossa lá da Vila Campestre. Comecinho da igreja. A congregaçãozinha onde morava o pessoal aqui foi Piauí. Por isso nós temos hoje trabalho no Piauí, porque a turminha morava naquela região e aí começou um trabalho lá que eu tive o prazer de fundar lá junto a primeira igreja em 84. Então nessa época aí, uma igreja bem simplesinha da periferia. E aquele funcionário vivia falando pro chefe para ele ir. E ele não ia, não queria ir, né? Um dia ele resolveu ir. Aí foi no culto e aconteceu aquelas coisas que você vai esperando que fale o pastor principal, né? Ouvir a palavra e tal. Aí chegou lá, era o diácono fulano que ia pregar. Aí o cara pensou, ih, meu Deus do céu. Eu trouxe meu chefe e o pastor não está aqui. O pastor era o bacanão que morava, que era um cara igual, intelectual, ou pelo menos rico, falava bonito. O outro lá, o irmãozinho igual a ele, que morava naquela região, ele ficou todo mal. E o cara começou a ler a Bíblia, meio gaguejante, e foi escolher um texto lá das genealogias. Fulano nasceu, viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, morreu, fulano nasceu, filho, morreu, né? Foi lendo aqueles nomes complicados de ler, né? Eu fico vendo, assim como é na sua pequena família, quando a gente vai ler a Bíblia lá, o pessoal fica gaguejando as palavras, né? Zerozobabel. É. A Bíblia tem umas palavras que você não usa nunca, né? Só aqui. Ele pensou, meu, hoje não vai dar. Aí o cara leu aquele monte de coisa, no final fez um apelo e o chefe dele se converteu. Ficou olhando com aquela cara de que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? E aí, na volta para casa, ele perguntou, posso perguntar uma coisa? Eu convidei um monte de vezes, falei um monte de coisa, já gastei minha saliva, nunca. Hoje, o que aconteceu? Hoje eu cheguei lá, fiquei vendo aquele cara, fiquei pensando, meu, o que eu estou fazendo aqui? Né? Não acaba nunca isso, vou ter que aguentar esse treco por tua causa aqui. E aí ele ficou falando, falando, fiquei pensando. O cara nasceu, viveu tantos anos, gerou filho, morreu. O filho dele gerou tantos anos, né, morreu. Então eu fiquei pensando, puxa, a vida é só isso, né? Você vai, gera filho, morre. Qual que é o significado disso? Já tenho filho, já nasceu, já gerou. E eu? Aí Deus falou com ele e ele se converteu. Palavras persuasivas, sabedoria humana. E hoje aumentou, porque hoje tem internet. Você pode colocar o cara que fala bonito, o cara que fala chorando, o cara que fala miando, o cara que faz com sinais, o cara que deixa dormir. Você pode escolher o cara que você quer ouvir. Mas é você quem tem que falar. Você pode falar. Palavras persuasivas, não. Demonstração de espírito e poder. Veja o que os apóstolos pregaram lá. Voltamos para Atos 2. Tem três pregações aqui. A primeira delas foi a do Pentecostes. Eles estavam lá presos no cenáculo. Baixou o Espírito Santo e eles saíram do cenáculo cheios de autoridade. O que aconteceu? Versículo 4, Atos 2, 4. Todos foram cheios. Põe a próxima slide aqui, aquele grandão lá. Evangelho. Não, próximo. Esse eu já falei. Esse aí. Evangelize com ousadia. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, veio o Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas. E em Jerusalém estava todo tipo de gente. E versículo 7 diz, em versículo 6, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros. Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos? E ele cita que toda a quantidade de povos estavam lá. Manifestação do Espírito Santo. Dom de línguas. Um sinal. As pessoas olhando e falando, o que está acontecendo aqui? Aí Pedro, porém, pondo-se de pé, com os onze, levantou a voz e disse, e começa a pregar aqui. O que ele prega? Ele prega três coisas. Primeiro, Jesus é o Messias. Segundo, vocês mataram ele. Mas ele ressuscitou. Terceiro, arrependa-se e seja batizado. Você acha que você consegue fazer essa pregação? Primeira coisa, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, Jesus é a resposta. Ele explica no contexto deles como é que era isso, fala a profecia de Joel. Mas fala, Jesus é o Messias e você matou ele. Então não tem assim, arredondar, passar a mão na cabeça. Ele enfiou a espada. Versículo 22. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão, aprovado por Deus entre vós com maravilhas, por vir sinais que Deus por ele fez. A este que vos foi entregue pelo eterno conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e mataste pelas mãos de injustos. Jesus é o Messias, você matou ele. Mas Deus ressuscitou. E ele explica a ressurreição. Ele fala aqui no versículo 29 que Davi, quando pregou no Salmo sobre a ressurreição, Davi foi sepultado, está morto até hoje. Mas Jesus, versículo 32, Deus ressuscitou este Jesus do que todos nós somos testemunhas. E termina assim, versículo 36, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, quando você for pregar para alguém, você tem que falar, Jesus é o Salvador. Buda, não. Maomé, não. O filósofo, o guru, não. Jesus é o Salvador. Essa é a centralidade do Evangelho. E você matou. Você rejeitou. E o que você vai fazer agora? Bom, ele ressuscitou. Ressuscitou dos mortos, o que é uma coisa que o filósofo já não compreende. E para os saduceus, que eram sacerdotes do templo, que não criam em ressurreição, isso era pior ainda. Então quando os apóstolos pregaram que Jesus ressuscitou, feria a teologia deles, que não acreditavam que alguém ressuscitasse. Mas os irmãos falaram, que faremos, ó meus irmãos? E Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós será batizado em nome de Jesus Cristo para perdão os pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Aí você vai fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo. Fechou aqui a pregação. Com essa palavra, 5.000 se converteram. Não, 3.000 se converteram. E ficavam lá no templo. Aí apareceram os sacerdotes e foram prender João, Pedro e João. Capítulo 3. Meio-dia eles foram orar no templo. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Veja aqui a situação. A primeira é, o Espírito Santo, Jesus falou, fica lá no cenáculo até o Espírito Santo descer. Quando o Espírito Santo desceu, eles saíram pregando. Agora eles estavam lá no cotidiano deles. Eles estavam indo na igreja. Eles foram orar. Foram para o templo orar. E viram o mendigo, que o mendigo pediu para eles esmola. Então é o que aconteceu, você esbarrou com uma pessoa. As coisas acontecem como Deus coloca na sua frente. Eu já falei isso aqui. Aliás, aconteceu esse anteontem, né, que estava com o Daniel na padaria. Padaria cujo dono foi aquele meu diretor que pediu para cuidar do casamento dele. Estava lá, aí chega na hora do caixa, a caixa fala, próximo. Eu sempre faço isso, né? Chega a minha vez, próximo, eu pergunto, quem é o teu próximo? Aí a mulher ficou olhando com aquela cara, como, senhor? Você me chamou próximo, eu estou fazendo essa pergunta, quem que é o teu próximo? Aí a mulher do lado falou, ah, é bíblico. Aí a mulher do caixa falou, ah, pera, eu sei. Era um cara que estava lá no chão, foi roubado, assaltado. Aí passou um monte de gente que não atendeu, aí veio um que atendeu. Não é isso? Eu falei, a parábola do bom samaritano. É, a parábola do bom samaritano. Então, e quem que era o próximo? Essa é uma pergunta que acho que muita gente, inclusive vocês aqui, não sabe, né? Porque todos nós colocamos aquele homem no chão, com dificuldade e abandonado, como sendo o próximo. Não era ele o próximo. A pergunta de Jesus foi, 3 homens passaram, o sacerdote, o levita e um samaritano. Qual deles foi o próximo? E a resposta foi o samaritano. Quem que é o próximo? É o samaritano. Porque é a pessoa que entendeu que tinha que fazer alguma coisa. Próximo. Você é o próximo. Você é quem está próximo. Você está próximo de quem precisa. Se você souber que você é o próximo, você vai ser a pessoa que vai ajudar. Se você não se colocar como próximo, você está distante. Você vai cuidar da sua vida. Vai fechar-se nos seus problemas. E vai deixar o cara jogado lá no chão. Pedro era o próximo daquele coxo. Isso já me intrigou muitas vezes, irmãos. Porque todos vocês, como eu, devem ter sido abordados muito. Ontem nós fomos para Santos lá, no grupo do Profético aqui com a Leni, grupinho de mulheres e homens. É que na volta estão só as mulheres no carro, né? Tá voltando de Santos, já passando pelas ruas. Aí queriam. Vamos direto? Não, vamos ver aqui a hora da praia. Então foi passando ali pela praia. Pra ver ali como é que tava. E tinha um monte de gente pedindo dinheiro. Você parava o carro, o cara xingava alguém. Olha, posso ajudar e tal. Aí o primeiro lá deu dinheiro pro primeiro. Chegou o segundo. Falei, meu, eu acabei de dar dinheiro pro outro lá atrás. Ele falou, sabe o que é? Esse pessoal fica pedindo dinheiro aqui, mas eu sou mais honesto. Eu quero dinheiro para comer, tomar pinga. O cara foi direto ao assunto. Você contando história pro senhor aí, que precisa de ajuda? Não, eu quero tomar pinga. Quanta sinceridade, tá bom, tô aqui a sua pinga. Não, né? Você vai sempre ser abordado por situações como essa. Você fala, não. Só que eu costumava falar assim. Não tem dinheiro. Então o cara vinha e falava, não tem. Mentira. O que você tem. Então você tem que falar assim, não vou te dar porque você não merece. Aí fica meio estranho, né? E eu fico com aquele negócio na cabeça, puxa, eu tenho dinheiro, uma moedinha. O cara fala, nem uma moedinha, senhor, uma moedinha eu tenho. Então eu já enchi meu carro de moedinha. O cara dá, pediu, eu dou. Mas, se Deus tocar, aí você faz algo mais. Então você tem que olhar para a pessoa e ver, é esse? Porque se você for pregar para todo mundo, não dá certo. Mas será que Deus está colocando alguém na tua frente? Eu tive alguma experiência assim. Um dia eu saí do banco, estava lá, já estava com o meu cinzeiro cheio de moeda. Já que não fuma, pelo menos põe um dinheirinho ali. Aí parou uma pessoa, um garotão, pedindo dinheiro. E eu olhei para ele e Deus tocou no meu coração. Falei, onde você fica? Ah, com a minha família num canto lá, debaixo de uma marquise. Vamos lá. Aí vai, para o carro. Qual o seu problema? Aí a pessoa vê, pô, chegou o Papai Noel, né? Ajuda, dinheiro. Mas é mais do que isso. É pregar o evangelho. Esse bom samaritano, ele fez o serviço completo. Bom, eu tinha que fazer o serviço completo também. É óbvio que essa pessoa se converte. Até porque ela está grata a você pelo que ela fez. Vai continuar ou não vai continuar? Deus que sabe. Mas você cumpriu a sua parte. Quem é o seu próximo? Ou você é próximo de quem? Tem gente que não quer. Passa. Você não tem compromisso com o resultado. Você tem compromisso com Deus. Pedro parou. Pedro com João fitando os olhos nele disse, olha para nós. Eu já preguei isso aqui. Todo mendigo é um estatístico. Por quê? Porque ele não está esperando que você ajude ele. Ele está lá pedindo ajuda. Então ele ficou lá. Esmola, uma esmola, uma esmola. Então, para o estatístico, quanto mais gente passar, melhor. Porque estatisticamente alguém vai dar alguns centavinhos e no final ele ganha. Aí o Pedro falou, para. E aí, olha para mim. Ele olhou. Deve ter pensado, agora tirei a sorte grande. E o que Pedro falou? Não tenho dinheiro. Era hora dele falar, próximo. E nesta hora, Pedro falou, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Levantou, curou a pessoa. Todo mundo viu aquilo. E aí então, quando Pedro viu isso, versículo 12, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disso? E começou a pregar. O Deus de Abraão e Isaac falou o quê? Jesus é o Messias. Vocês mataram o príncipe da vida. E agora vocês têm que se arrepender. Milagres, pregação. Aí eles foram presos por isso, foram soltos, e no capítulo 4 eles se reúnem com a igreja. E eu queria fazer essa oração com vocês aqui. Os principais pressionaram e falaram, não pode. E eles falaram, importa obedecer a Deus do que aos homens. E nesta hora, com aquela ordem, não se divulgue mais entre o povo esta palavra, não digam absolutamente mais para ninguém em nome de Jesus. Pedro disse, não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. E aí, versículo 23. Soltos eles, foram para os seus, contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes anciãos. E ouvindo eles isto, unânime de levantar a voz a Deus, disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo: Por que bramam agentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles citaram os salmos. Isso aqui é louvor e adoração. Nós vamos fazer isso aqui agora. Vamos cantar e adorar a Deus. Senhor, tu és o Senhor. Tu estás no controle. O Senhor sabe todas as coisas. E eu quero cantar aqui, é a primeira música que nós começamos a cantar no louvor de hoje. Me derramar. Se os músicos vierem. Senhor, tu fizeste os céus e a terra. O Senhor é o único Deus. O Senhor é o único poder. Só o Senhor pode fazer as coisas. Levantaram-se os reis da terra. E os príncipes se juntaram uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então isso vai acontecer com você. A perseguição vem. Os poderosos da terra vão falar: ah, você não sabe nada. Vão te ameaçar dizendo: você não pode pregar o evangelho aqui não. Você não pode falar de Jesus aqui nesse lugar. Aqui nessa empresa é proibido. Esse lugar não é para isso. Você vai ter que vencer uma resistência interna e externa. E dizer que Jesus é Jesus. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Pregar com ousadia. Evangelize com ousadia. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu Santo Filho Jesus. Essa oração nós temos que fazer aqui. Senhor, nós nos dispomos a pregar. Agora, manifesta o teu Espírito. Dá os sinais. Faz mover. Muda as coisas que nós não podemos mudar. Fala para o coração do rei. E quando eles oraram, muitas vezes esse texto, pensando na igreja, né? Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Feche seus olhos aí. Vamos adorar o nosso Deus e clamar essas palavras, que Ele fale conosco. Que o Espírito Santo que nos encha para mais do que simplesmente ver sinais, mas para manifestar esses sinais no meio da nossa sociedade, para pregar o Evangelho.